Muito boa tarde. Vamos dar então início à nossa reunião do Grupo de Trabalho das Audiências da 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social. Começo por agradecer a presença nesta reunião, nesta audiência, ao Sr. Dr. José Luís Bota, e permitam-me que na pessoa dele, uma vez que foi quem solicitou... Bota, peço desculpa. E dizerem na pessoa dele, cumprimentar todos os demais que aqui estão presentes e dizer, portanto, que é um gosto estarmos aqui a recebê-los na sequência do pedido que efetuaram e, portanto, eu vou explicar a metodologia, dizer-lhes que estão representados os vários grupos parlamentares. E vou dizer a metodologia que nós costumamos usar neste tipo de audiências. Portanto, começamos por dar a palavra para exporem aquilo que entenderem por bem explicar-nos na sequência do pedido que nos fizeram. De seguida, que será mais ou menos 10 minutos, entretanto, precisarem de mais tempo também não seremos rigorosos nesse sentido. Depois passaremos a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares que eventualmente queiram colocar alguma questão ou solicitar algum esclarecimento. E, finalmente, devolveremos novamente a palavra para os esclarecimentos, entretanto, que forem solicitados. Mais uma vez, agradecer-lhes a presença e, então, passo a palavra ao Sr. Doutor, agora vou ver se digo direito, José Luís Botas, e quem quiser intervir, naturalmente, portanto, façam favor.
Ora, muito boa tarde. Começamos... Posso começar? Boa tarde, começamos por agradecer o facto, a disponibilidade de nos terem recebido com prontidão e agora nesta Comissão do Trabalho e da Segurança Social, uma vez que nós, portanto, até é um pouco um regozijo em termos destas matérias da função pública, no fundo, terem passado para esta Comissão em vez da COFAP. Portanto, acho que do ponto de vista do serviço público e privado, portanto, provavelmente esta Comissão consegue ter uma visão mais abrangente e mais transversal. De qualquer forma, portanto, estamos aqui um grupo de pessoas que temos ainda vínculo à função pública e que estamos numa situação muito específica de licença extraordinária, que é um regime, portanto, que hoje em dia já não existe, não é? Portanto, mas que existiu. E que nós temos uma situação acautelada durante muitos anos em termos de autorização do Governo, do Estado, e, portanto, aconteceram várias situações, entretanto, relativamente a esta alteração deste regime, e uma vez que, se calhar, os próprios deputados, portanto, neste caso concreto, pelo menos de que me lembro, e uma vez que já viemos cá várias vezes, são, pelo menos os rostos, parecem-nos todos novos, relativamente a este assunto, não é? Portanto, do trabalho nesta comissão e deste assunto, se me permitem, farei só um breve enquadramento, porque, uma vez que é uma situação que já tem sido explanada aqui várias vezes, portanto, se houvessem pessoas que fizessem um pouco esta transição, portanto, não havia necessidade de repetir muito o passado, uma vez que a nossa preocupação é mais o presente e o futuro. Portanto, então teríamos só que fazer um breve enquadramento, assim mesmo, muito, muito sumário e muito sintético. Nós tivemos, ao longo deste tempo, várias reuniões com a COFAP e a última, portanto, para não estar a voltar atrás, no Grupo de Trabalho da Lei Geral dos Trabalhadores em Funções Públicas, no dia 10/1/2014. Portanto, estamos a fazer praticamente mais de um ano que tivemos cá nesse Grupo de Trabalho, que derivava da COFAP, mas que efetivamente a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas é que ia apreciar a nossa matéria, ia revelar a nossa matéria, do qual era coordenadora a deputada Catarina Marcelino, atualmente Secretária de Estado do Género e da Igualdade. Portanto, nós temos aqui várias pessoas de para trás, já eram bastante conhecedoras deste assunto, quer do ponto de vista do Partido Socialista, quer do ponto de vista dos outros partidos do Governo e da oposição. Portanto, essas reuniões, efetivamente, tiveram a possibilidade de fazer um enquadramento mais específico da nossa situação e também de sermos ouvidos e de refletirmos um bocado a nossa posição. Pronto. E a nossa posição tinha a ver com uma situação muito específica, que vinha do Orçamento de Estado de 2013, quando nós acordámos com o Estado um determinado contrato e sem sermos tidos nem achados, portanto foi um contrato que foi no fundo alterado no sentido unilateral, nem sermos nós, nem os sindicatos, nem nenhuma das instituições representantes, no Orçamento de Estado de 2013, sem sabermos, e portanto quando estávamos a fazer a nossa vida na privada ou em família ou com qualquer opção que qualquer um de nós quisesse fazer, sem sermos tidos nem achados, aparece um artigo no Orçamento de Estado de 2013 em que diz que estas licenças sofriam um corte de 50%. Bem, nós ficámos completamente estupefactos, nem percebemos porquê o valor de 50%. Nessa altura, portanto, desde o Orçamento de 2013, repetiu-se no Orçamento de 2014, toda a gente ficou indignada, inclusivamente o vice-presidente da altura da COFAP, que até era do PSD, que presidiu a comissão, nas duas audiências em que tivemos cá, até inclusivamente ficou muito indignado como é que estas matérias eram pelas no Orçamento de Estado, uma vez que isto era uma matéria do ponto de vista jurídico e, portanto, o nosso estatuto não tinha nada a ver com o Orçamento de Estado, que era, tipicamente, entravam lá, assim, artigos avulso para tratar de questões. Pronto. Quando chegou a Lei Geral do Trabalho, aí sim é que, efetivamente, portanto, havia a possibilidade de tentar perceber um bocadinho melhor. E a Lei Geral do Trabalho em funções públicas, portanto, aparece com o chamado artigo 13 do diploma preambular, em que, uma vez que a nossa situação já não existia, portanto, tinha que ser precavida em algum lado. Bom, tudo bem. E nesse mesmo artigo 13, quer dizer, para surpresa nossa, continuamos a ter o mesmo corte de 50%, sem qualquer tipo de negociação, sem qualquer tipo de conversa. Isto porque nós, quando nos apercebemos desta situação, automaticamente, uma vez que não pertencíamos já a determinados organismos, estávamos primeiro na Secretaria-Geral dos respectivos Ministérios e depois passámos a estar afetos ao INA, uma vez que, do ponto de vista, sendo nomeação definitiva, portanto, pertencíamos ao Estado, e então tentámos, como interlocutor, era o Secretário de Estado da Administração Pública, desde logo, como responsável máximo da área, tentar perceber o que é que se estava a passar e o que é que se podia falar. Pronto. Fizemos pedidos respectivos ao primeiro secretário de Estado da Administração Pública, Helder Rosalino, que pura e simplesmente, para ficar arrestado, que eu acho que isto é importante, pura e simplesmente não nos recebeu nem disse nada, portanto, porque não tinha nem sensibilidade social nem vontade de nos receber, portanto, não teve pura e simplesmente disponibilidade. Passou o primeiro secretário de Estado da Administração Pública, chegou ao segundo secretário de Estado da Administração Pública, Leite Martins, que teve exatamente o mesmo entendimento numa primeira fase e que numa segunda fase, já muito próximo das eleições, não sei se foi coincidência ou não, mas muito próximo das eleições, decidiu receber-nos com a presença da diretora-geral do INE e do seu gabinete para perceber então o que é que nós pretendíamos. Essa reunião com o secretário de Estado da Administração Pública, Leite Martins, ocorre no dia 19/2/2015, portanto também a caminho de um ano, que esta situação já está. Ao qual o secretário de Estado, Leite Martins, terá dito, porque estamos a falar de um universo que eu penso que para a Assembleia também é importante, inicialmente, quando estas licenças foram autorizadas, eram cerca de 900 e tal trabalhadores. Nessa altura, já só eram 449 trabalhadores da função pública. Neste momento, a Secretaria de Estado da Administração Pública não sabe quantos funcionários estão nesta situação, porque vai ter que pedir ao INA, que lhe diga quantas pessoas estão. No nosso cálculo, poderão andar à volta entre 200 e 300 pessoas na função pública. Portanto, nós estamos a falar de uma situação, quando às vezes aparece na comunicação social, muita despesa, muito isto, muito não sei o quê, portanto, estamos a falar de um universo de 200 a 300 trabalhadores que na função pública, do ponto de vista orçamental, tem o valor que tem. Bem, de qualquer forma, portanto, a partir daí, o que é que aconteceu aos outros trabalhadores? Alguns trabalhadores, felizmente, conseguiram reformar-se, outros trabalhadores negociaram a rescisão com direito à indenização e muitos outros, quando o corte foi tão feroz desde essa altura, passaram a ter que integrar a requalificação à força. Pronto. Sendo que, ao integrar a requalificação à força, a maior parte deles não tiveram colocação, ficaram num outro limbo. Porque era isso que o Governo entendia. Portanto, o Governo entendia que estes trabalhadores não ficariam prejudicados dentro da medida em que, se houvesse alguma situação que precisassem, portanto, poderiam regressar à requalificação, partindo do pressuposto que a requalificação seria a reintegração. Portanto, não era a requalificação tucur. Principalmente no nosso grupo, sendo técnicos superiores, portanto, provavelmente sabem e devem ter uma ideia que é mais fácil a colocação. Pronto. Portanto, o Estado não colocava se não quisesse. Portanto, qual foi a nossa sensação? Bem, ficámos aqui num limbo, que é uma situação que parecia que não tinha saída. O governo PS queria esta situação, de repente o outro governo faz um corte cego, não é? Uma questão de corte de despesa, não há solução, portanto não se pensa aqui concretamente numa saída, a não ser o que a lei dizia, mas isso o que a lei dizia já nós sabíamos, e inclusivamente o secretário de Estado Leite Martins ainda nos diz uma ideia mais brilhante, que é estes funcionários que fizeram 20 ou 25 anos ou 30 à função pública podem pedir a exoneração. Portanto, ainda havia uma outra solução, que era a exoneração. Portanto, a exoneração. Bem, ao mesmo tempo, esta situação tinha uns outros dois contornos. Primeiro, a situação de denúncia ao provedor de justiça, porque isto é uma situação que a nosso ver é ilegal, portanto quebra os princípios da confiança, da proporcionalidade, da equidade, uma série de coisas, mas nós pura e simplesmente não podíamos fazer esse pedido ao Tribunal Constitucional e era só isso que queríamos saber, se isto é constitucional ou se não é constitucional, atendendo à crise, atendendo ao contexto, atendendo a uma série de coisas, isto é constitucional ou inconstitucional? Não podemos. Pronto, denunciámos ao Provedor de Justiça e o Provedor de Justiça faz uma recomendação, não sei se na Comissão tem conhecimento, à Senhora Ministra das Finanças a dizer que, efetivamente, estes trabalhadores, no mínimo, se vêem prejudicados por esta maneira, têm que ser reintegrados no lugar ativo do quadro onde pertenciam. Portanto, ao qual o Ministério, por intermédio do Senhor Secretário de Estado, manda dizer ao Provedor de Justiça que não concorda. Portanto, não aceitou, de certa forma, a recomendação. Portanto, depois, a partir daí, voltámos a ter também reuniões com a diretora-geral do INA, mais para perceber os contornos específicos, se alguém quisesse regressar ao serviço, como é que isso poderia ser operacionalizado. Mas aí estamos só a partir do pressuposto, só naquelas situações de gestão administrativa. Portanto, não são situações que tenham estes contornos, para nós, que nos parecem um bocado políticos ou ideológicos ou aquilo que se quiser chamar. Pronto, porque já falámos no número de funcionários que estão nesta situação, portanto, não deixa de ser. Automaticamente voltámos então a pedir um novo pedido à Senhora Secretária de Estado do Emprego e da Administração Pública, Carolina Ferra, atualmente, para ver qual é o entendimento do Governo desta matéria. Portanto, a Assembleia, do ponto de vista legislativo, o Governo, do ponto de vista das propostas e das soluções. Porque a nosso ver, o que é que nós achamos que nesta perspectiva teve maior gravidade? Foi a maior gravidade é ter havido um corte feroz desta maneira e durante 3 anos termos andado para aqui e para colá e não haver uma preocupação de alguém que tem responsabilidades políticas no sentido de chegarmos a uma solução. Portanto, durante esses 3 anos, a sensação que nós temos é que estávamos praticamente na estaca zero. Muita coisa foi feita, a muitos sítios viemos, inclusivamente aqui, e a situação ficou exatamente na mesma. Portanto, essa é a nossa sensibilidade e o nosso sentido. Portanto, corte 3 anos, estamos a falar de corte de 3 anos, em que esse corte de 3 anos tem um reflexo, às vezes também é importante para os deputados, para os senhores deputados terem um bocado a noção, uma vez que somos 4 superiores, portanto, depois de descontarmos para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, nós estamos com cerca de 300 euros, vou repetir, 300 euros, pode alguém não acreditar, de subvenção por mês. É o valor que temos neste momento. Ou seja, que é um princípio que vinha, em vez dos 65% da subvenção, estamos com 32,5% da subvenção e mantém-se. Pronto. Portanto, e sem alteração. Bem, a nossa ideia desta tentativa de resolução e, ao mesmo tempo, da proposta do que é que, no fundo, entre as partes, poderia ser feito. Pronto. Uma delas, e resta dizer, mas penso também para a Assembleia, só para terem conhecimento, naturalmente, para a nossa defesa, tiveram que entrar algumas ações judiciais contra o Estado, não é? Com pedido de indenização, por a forma como fomos lesados. Nesta perspectiva, inclusivamente, portanto, não sei se tem interesse, mas na terça-feira deu-se uma coincidência de irmos à Secretaria de Estado da Administração Pública e houve uma reunião com a adjunta da Secretária de Estado, uma vez que, portanto, também com o projeto, que penso que também tem a ver com a requalificação, também diziam que ia acabar. Portanto, nesta perspectiva, como as coisas estão integradas, veio também um bocado uma ideia de apresentação de uma proposta, antes de sermos recebidos para a Secretaria de Estado, um bocadinho, haver um trabalho prévio nesse sentido. Bem, seria um plano A, na nossa perspectiva, a reposição da subvenção, como estava, não é? Portanto, isso o Governo terá que dizer se tem condições ou não para fazer, isso não tem porquê, não é? Uma segunda perspectiva. Se não há possibilidade, e percebendo porquê, da reposição da verba da subvenção, haver então não um corte desta natureza, mas um ligeiro corte de acordo com o mesmo princípio dos valores que estavam a ser feitos na administração pública, aos restantes funcionários públicos, e uma vez que até este ano era um ano de reposição desses valores nos próprios ordenados. Portanto, haver uma conjugação um bocado nesse sentido, não ser um corte, quer dizer, desta dimensão, ser um corte mais proporcional, seria um plano B, um bocadinho na perspectiva, sendo possível. Naturalmente que isto depois tinha que ter mais duas saídas, que era um bocado a perspectiva, quem não se quer manter nesta situação, uma vez que isto é um processo dinâmico e já passaram 6 ou 7 anos das primeiras autorizações, então quem não se quiser manter na perspectiva, ser reintegrado novamente na função pública, e essa reintegração não é de acordo com uma perspectiva de favor, ou seja, a sensação que nós temos é, para sermos reintegrados, temos que procurar um lugar e, por especial favor, tem que nos receber nesse lugar, e nesse mesmo lugar, às vezes, já aparece uma situação ilegal que é definida, que é, bem, mas isso é em função da idade, se há pessoas, como por exemplo aqui esta minha colega, a doutora Ana Paula Carneiro, que é um bocadinho mais velha do que eu, não é? Se calhar já é muito velha, não é? Ou numa perspectiva de, em função da remuneração, porque se as pessoas em termos de categoria já tiveram uma posição remuneratória intermédia ou superior, o Governo neste momento, o Estado, não tem dinheiro para pagar ordenados um bocadinho superiores e quer pagar tudo na base do técnico superior de segunda classe ou na rama. Portanto, quais a exigir aos próprios funcionários que aceitem uma perspectiva de regredir na carreira e terem um ordenado inferior que o que têm. Portanto, isto coloca logo as questões da legalidade por intermédio. Portanto, a reintegração ao seu lugar de ativo, se é o que querem, se é o que o Governo quer isso, não é? Há falta de pessoal, se querem, ou eventualmente, até para quem quiser, a rescisão com direito à indenização, que é uma outra saída, uma vez que houve colegas que também tentaram fazer isso, mas depois quando chega ao INA, bem, mas isso depende do parecer, e se fazem falta ao serviço, por exemplo, na minha carreira, na minha profissão, psicólogos, há muita falta de psicólogos. Bem, então psicólogo quer a rescisão, mas nós não vamos dar parecer favorável porque você faz falta aos serviços. Bem, então eu não posso sair. Portanto, há colegas que querem sair nessa situação, então saem nessa situação. Portanto, temos as três alternativas: a reposição da subvenção, a reintegração para quem quer e a perspectiva da rescisão, um número mínimo, não é? Mas que apela um bocado ao regime geral neste momento e que dá também uma saída. Portanto, uma perspectiva de se começarem a abrir saídas e as coisas não serem estáticas e manterem-se na mesma. Já tomei um bocadinho mais do tempo, mas penso que para a questão do enquadramento era importante, porque há sempre fatores legislativos e da experiência, uma narrativa um bocado do que foi este processo, no sentido até da própria Assembleia da República, não é? Sabemos que estes valores na altura chegaram a ser negociados entre o PSD e o PS, ou entre o Governo e o PS, um bocadinho, ou os partidos mais, até se fosse já agora, eu esqueci-me de dizer, mas na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, estava a coordenar a deputada Catarina Marcelino, estava o deputado António Gamer, que sabe perfeitamente da situação do PS, até diz que é direito constitucional e esta matéria face à inconstitucionalidade, o deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, a deputada Mariana Aivec, do Bloco de Esquerda, e o deputado David Costa, do PCP. Isto só para dizer os últimos, não estamos a falar de mais intervenientes neste processo, e todos eles se manifestaram indignados, portanto, fora o PSD, porque efetivamente disse que o enquadramento, portanto, o discurso era sempre o mesmo para toda a gente, portanto, o enquadramento era o que era, os cortes são os que são, valem o que valem, toda a gente ficou penalizada, o povo, portanto, esse discurso, quer dizer, é generalista. Depois a situação mais específica é que não tinha, digamos, análise, nem contornos. Portanto, posto isto, era um bocado o nosso pedido, portanto, fez-se o enquadramento, a proposta, tentativa de procura de soluções, quer no provedor, quer na Secretaria de Estado. o ponto de situação, como é que as situações estão, não é? Face à Assembleia e o facto da Comissão de Trabalho e da Segurança Social assumir um pouco agora esta tutela, não é? Portanto, esta perspectiva de responsabilidade e de acompanhamento e de monitorização até do próprio processo, era um bocadinho também perceber, da perspectiva dos vários partidos, qual era a leitura e que tipo de disponibilidade é que têm para encarar portanto, este problema, porque é uma coisa que existe, vai continuar a existir durante muitos anos, há pessoas que ainda têm autorizações por mais de 10 anos pela frente. E, portanto, a gente, a idade da reforma está em 66 anos e 2 meses para já, não é? E, portanto, nós não podemos andar a fugir a esta solução, portanto, não vai acabar daqui a um ano, nem vai acabar daqui a 2 anos. Ainda temos entre 10 a 15 anos pela frente em que esta situação existe, portanto, com autorizações. Senhora Deputada.
Muito obrigada, agradeço a exposição, a forma objetiva com que explicou, julgo que ficou... Tudo referido e fez um enquadramento em que claramente se percebe as preocupações e, portanto, agora daria a palavra aos senhores deputados, tal como combinamos inicialmente, seria pela ordem de inscrição. Não sei quais são os senhores deputados, pede-me já a palavra o senhor deputado António Carlos Monteiro do CDS-PP, faça a favor, senhor deputado.
Muito boa tarde. Antes de mais, peço desculpa, não consegui estar no início da vossa apresentação. E, por essa mesma razão, começava por perguntar se não tem aquilo que nos fez como apresentação oral, se não tem um documento que nos possa distribuir, que tenha o histórico que acabou por descrever oralmente, até porque a Assembleia, enquanto órgão legislativo, tem, e cada um dos grupos parlamentares terá todo o interesse em perceber, dentro dos vários caminhos que está a apontar, quais são aqueles que podem eventualmente ser objeto, ou poderão eventualmente vir a ser objeto de lei aqui na Assembleia. Esta é uma matéria, para além do mais, que tinha essencialmente a ver com a Comissão de Finanças. Neste momento, a Comissão de Trabalho está a começar a tratar pela primeira vez deste tipo de questões e por essa mesma razão, eu penso talvez que seja a primeira audiência que nós fazemos daquilo que são as novas competências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E, portanto, queria, como é óbvio também, saudá-los nessa qualidade, uma vez que são os estreantes das audiências neste setor do trabalho que, em funções públicas, que esta Comissão até hoje não acompanhava e que passou a acompanhar nesta legislatura. Eu dispenso-me, como é óbvio, de fazer considerações em relação ao passado. Todos nós sabemos aquilo que foram os tempos difíceis que tivemos que atravessar. Sabemos também que, e no caso do CDS, nós sempre defendemos que os cortes, as dificuldades teriam necessariamente que ser transitórias enquanto vigorasse uma situação excepcional e que gradualmente faria todo o sentido que fossem removidas esses mesmos sacrifícios. E eu, pelo que percebi da sua apresentação, haveria vários caminhos possíveis e até para podermos compreender os impactos desses mesmos caminhos possíveis e o impacto desse mesmo gradualismo, teríamos todo o interesse se nos pudesse fazer chegar essa informação que no fundo nos está a ser prestada oralmente, se nos pudesse fazer chegar por escrito, penso que seria útil até para todos os grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aguardo que mais algum Sr. Deputado queira... A Sra. Deputada Isabel Pires, peço desculpa, a Sra. Deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Sofia Araújo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço a vossa presença na pessoa do Sr. José Luís Botas. Boa tarde. É importante dizer que o PS não concorda com o regime de qualificação dos trabalhadores da função pública na forma como foi instituído. O Governo tem estado a avaliar este assunto com o intuito de melhorar e resolver esta situação da forma mais justa e correta possível. Neste momento o Ministério já se encontra a chamar trabalhadores que se encontram nesta situação de forma a serem reintegrados no seu posto de trabalho de origem. irão rever, PS e Governo irão rever algumas situações da Lei Geral do Trabalho da Função Pública e, sem compromisso quanto à solução, iremos, com toda a certeza, avaliar a vossa solução e tentar encontrar a melhor resposta possível e justa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Araújo. Passem então agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada também ao Sr. José Luís Botas, que nos fez, neste caso, a apresentação em nome de todas as pessoas que vêm aqui com este assunto à Comissão e, de facto, deixar realçar que, de facto, são novas competências aqui nesta Comissão e, portanto, iremos, de facto, eu reitero o pedido do Sr. Deputado do CDS de nos fazerem chegar, se tiverem essa oportunidade, esta documentação toda por escrito, porque irá, com certeza, ajudar ao nosso trabalho de avaliação desta situação e, em especial, das três propostas que nos apresentou, que seriam as três alternativas possíveis para a resolução deste problema que se arrasta há três anos. E deixar indicação que, da parte do Bloco de Esquerda, de facto é subajamente conhecida a posição que sempre tivemos relativamente ao regime de requalificação da função pública. Continuamos a trabalhar nesse sentido, nesta legislatura, possivelmente, com possibilidade de resultados diferentes do que anteriormente foi conseguido, mas de facto continuaremos a acompanhar e será com certeza, tanto pelo Bloco de Esquerda como para esta Comissão, acredito, bem recebidas estas propostas e serão estudadas e serão avaliadas conforme elas devem ser, e é de facto parte do nosso trabalho. E de novo agradecer a vossa exposição e reiterar que de facto estamos atentos a esta situação e esperamos que com a maior brevidade possível se possa resolver esta situação para não arrastar por mais anos uma situação que já dura anos demais para os trabalhadores e as trabalhadoras nesta situação. Obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Passo então agora a palavra, já me tinha pedido, a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faça o favor, Sra. Deputada.
Eu não tenho aqui o microfone, peço desculpa. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimento os senhores deputados, a senhora deputada que está a presidir esta reunião, e cumprimento naturalmente a delegação que está aqui presente, o senhor José Luís Botas, que nos endereçou o motivo da audiência, mas todos os que estão aqui presentes também, com os mesmos problemas que foram aqui colocados. Eu penso que o grupo parlamentar do PCP já terá recebido no ano passado, não sei se o senhor José Luís Botas, se esta delegação, também a propósito destas questões, e pedir desde já desculpas por ter chegado atrasada, mas de facto, digamos que as contingências de um grupo parlamentar mais pequeno às vezes não permitem que estejamos em vários sítios ao mesmo tempo. Tive a oportunidade de ouvir de facto a intervenção, a parte final da intervenção que foi feita, que também solicitava que nos colocassem, que nos enviassem por escrito estas preocupações, mas dizer desde já duas ou três anotações que penso que também já têm conhecimento, que é a posição do PCP sobre estas matérias, designadamente no que se refere à requalificação dos trabalhadores da administração pública, que sempre rejeitamos, que sempre identificamos isso como sendo uma antecâmara para o despedimento, e que também, de um ponto de vista daquela que é a estabilidade laboral e os direitos destes trabalhadores que estavam a ser profundamente atacados. E dizer também que já no passado mês de dezembro, 10 de dezembro de 2015, que o PCP fez entrar um projeto de lei, que ainda está a seguir os trâmites de processuais da Assembleia da República, que revoga exatamente o regime jurídico da requalificação dos trabalhadores em funções públicas. Por isso é uma matéria que nós estamos de facto a acompanhar, sobre a qual estamos também a intervir, mas que agradecemos naturalmente todas as reflexões e todos os contributos que nos possam fazer chegar, porque a intervenção que pode ser construída será muito mais rica naturalmente com estes contributos. E por isso também agradecemos desde já tudo o que nos puderem enviar e os contributos que nos puderem deixar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao Dr. José Luís Botas e, na sua pessoa, também cumprimentar todos os trabalhadores presentes pela exposição que nos trouxeram das suas preocupações. Portanto, relativamente a esta matéria, O PSD sabe, e é de conhecimento público, e admitimos que realmente também os trabalhadores da administração pública, em determinado momento, que era preciso recuperar o país e tomar medidas, digamos, mais drásticas em todos os setores, também foram convocados e também essas medidas chegaram aos trabalhadores da administração pública, e nós sabemos que todos contribuíram e aguentaram de uma forma estoica os esforços que foram exigidos. Nós temos alguma expectativa, e permita-me que partilhe, antes de falar na questão da expectativa, também dar-lhe alguma tranquilidade, porque referiu que realmente olha para os rostos dos senhores deputados, e falo pela parte da minha bancada, e verifica que são rostos nobres, mas deixe-me dizer com toda a tranquilidade que nós estamos a acompanhar com todo o interesse o assunto que nos expôs. Já deixamos a nossa marca desde da antiga criação ou do novo conceito da mobilidade especial que apareceu. Lembro-me que em 2009, não sei se acompanhou o debate, mas fomos muito, muito persistentes na reintegração dos trabalhadores que saíram do Ministério da Agricultura. E, portanto, tranquilizo a si e a todos os trabalhadores presentes que acompanhamos devidamente esta matéria, pese embora os rostos dos senhores deputados sejam novos, o nosso fluxo comunicacional vai assegurar que esta matéria seja devidamente tratada. E agora sim, dizer-lhes que realmente estamos com elevada expectativa, porque portanto, o partido do Governo e os partidos que sustentam o Governo realmente admitem fazer algo pela requalificação dos trabalhadores. Ainda não sabemos muito bem o quê, e a minha primeira questão vai já nesse sentido. É perguntar-lhe se, nas diligências que já fez junto do Governo, se já houve algum compromisso da forma de resolução deste problema. E depois uma segunda questão, perguntar-lhe a que ministérios falou que o Dr. José Luís Botas, que neste momento sinaliza cerca de 200 a 300 pessoas, portanto 200 ou 300 trabalhadores que estarão nesta situação, de que ministérios é que eles provêm, e se aquelas pessoas que até aqui foram integradas, se têm sido bem reintegradas, se estão ao dispor todos os mecanismos em termos de formação para criar uma boa adaptação ao novo posto de trabalho. Portanto, gostava de ter a sua percepção sobre essa matéria da reintegração daqueles que já foram. E depois perguntar-lhe uma terceira questão, que é relativamente aos sindicatos, se têm transmitido essa preocupação ao sindicato, aos sindicatos do setor, e como é que tem sido o acolhimento dessa preocupação no mundo sindical. Dizer-lhe que, portanto, referiu em determinado momento da sua exposição, o Dr. José Luís Botas, que realmente 200 e 300 pessoas não significa muito em termos de finanças públicas. Mas o discurso político também tem que entrar numa outra lógica, que é a lógica da equidade e da justiça social. E, portanto, nós temos essa preocupação, e nesta matéria, muitas vezes, a gestão de recursos humanos na administração pública é difícil de se fazer, porque quando queremos criar, muitas vezes, regimes de exceção, estamos também a criar injustiça dentro do próprio setor. E, portanto, relativamente a isso, são essas minhas três questões, e agradeço a exposição que cá trouxeram, e tomamos boa nota de tudo aquilo que aqui foi referido. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Carla Barros. Passo então agora novamente a palavra para o Dr. Luís Botas para responder e esclarecer aquilo que entender por conveniente.
Se concordarem, eu vou tentar fazer uma nova intervenção, e se algum dos meus colegas quiser depois também complementar, tal e qual como aos senhores deputados, com alguma questão que eu não me lembro e que acho pertinente, se também se a senhora deputada concordasse enquanto coordenadora deste grupo, não é?
Sim, portanto, também. Eu só ter atenção
Certo, dentro do plano de síntese, não é? Dentro desse plano, porque acho que também o facto de eles estarem cá, portanto, reconhecem também, na minha perspectiva, poder organizar a informação, mas também há de haver qualquer coisa que possa passar e, portanto, não saírem de cá, sem, pelo menos não vão ser todos, não é? Mas um ou outro queira dizer uma questão mais pertinente. Portanto, nós, se eventualmente este regime, é porque ainda quem está às vezes de fora a analisar, portanto, relativamente à maior parte dos deputados que disseram, tirando a crise e todo o contexto, não é? Portanto, voltamos a dizer que nós só precisávamos que o Tribunal Constitucional nos ajudasse a refletir um bocadinho sobre esta situação, tal e qual como aconteceu com os cortes da função pública e o Governo não conseguiu levar avante. Portanto, era um pouco só essa perspectiva jurídica. Porque se o regime, em vez de licença extraordinária, se tivesse chamado, como acontece na privada, um regime de pré-reforma, ninguém questionava isto. E mantinha-se exatamente o mesmo pressuposto sobre o valor que tinha sido acordado, exatamente a partir da mesma idade. Mas como isto foi um regime de mobilidade, como bem disse, e do regime de mobilidade em que as pessoas foram forçadas a irem para ele, houve algumas, que foi o caso de algumas das nossas colegas que estão aqui, aderiram por opção voluntária a esta licença extraordinária que permitia o exercício da prática privada ou não, portanto, em função de cada situação, nós achamos hoje que isto foi um bocadinho... Foi uma questão que nasceu, não sei como é que é dizer isto em termos práticos, mas nasceu logo torta à cabeça, porque este regime é uma coisa autónoma. Ora, naturalmente, quando hoje a vossa intervenção se centrou muito, há preocupações e vamos analisar o regime da requalificação, que é óbvio que tem que ser visto enquanto cabeça, tronco e membros. Este braço, que é a licença extraordinária, que é um regime à parte e que não tem nada a ver com a requalificação, é um regime à parte. Portanto, merece também uma certa ponderação, ou seja, sendo um regime à parte, tem que ter um olhar ligeiramente diferente, não é diferente no sentido, como estava a dizer, de ser tratado de uma forma mais bondosa. É porque realmente esse regime fez com que, enquanto nós quisermos estar nesta licença, nós nunca estaremos na requalificação. A não ser que haja uma decisão do Governo no sentido contrário. Ou seja, talvez, senhores deputados, agradecendo, eu até um pouco quando eu digo deputados, caras novas, não era na perspectiva de não terem experiência enquanto deputados, era mais na perspectiva de não estiveram nunca conjuntamente connosco naqueles vários momentos, nenhum teve na mesma altura connosco nos vários momentos que eu descrevi, na COFAP, na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Tem só a ver com isso, não quer dizer como do grupo parlamentar, quem estivesse não tivesse acompanhado a matéria. Aliás, eu lembro do PS, portanto, eram deputados António Gameiro, Isabel Santos e Catarina Marcelino, que tiveram mais por dentro desta situação, portanto, não estão aqui, não é? E também a deputada Wanda Guimarães, que faz parte agora desta comissão, com quem a gente também falou do Partido Socialista, que também não está aqui hoje, agora neste momento. Portanto, nesta circunstância, há que diferenciar o que é o regime da requalificação e o que é a licença extraordinária. Naturalmente, como isto nasceu coxo desta maneira, se calhar será sempre a partir do regime da requalificação e da sua mexida que vai se falar qualquer coisa da licença extraordinária. Pronto, portanto, espero... Que o PS já começámos a ver, e a sua deputada disse muito bem, que vai ter uma perspectiva diferente, foram expectativas que foram criadas, portanto, quando chegassem ao Governo, que iriam mexer no assunto e que iriam tentar ajudar a resolver. Os primeiros indicadores da Secretaria de Estado parecem ir um bocadinho nesse sentido, portanto, eu disse que tínhamos estado terça-feira reunidos com uma adjunta da Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, do qual se falou também destas propostas que foram aqui ditas. Portanto, diferenciação do regime de requalificação, que também não sei dizer se tem 800, 900, é o que eu vejo na comunicação social, para este regime que é à parte, que tem cerca de 200 ou 300 pessoas, também ninguém sabe, pois estou a dizer que a Secretaria de Estado da Administração Pública não soube responder a esse problema. E, portanto, quem tem que saber responder à Comissão é a Secretaria de Estado da Administração Pública. Porquê? Agora, respondendo às perguntas, porque, efetivamente, nós deixámos as Secretarias Gerais dos Ministérios onde pertencíamos para estarmos todos concentrados, há cerca de um ano e tal, no INA, entidade essa que, portanto, acaba por nos acolher nesta perspectiva, uma vez que tem a requalificação, tem também estas pessoas da licença extraordinária para efeitos de processamento de subvenções e qualquer situação que tenha, mais do que propriamente de um discurso ou de análise técnica ou de tentativa de resolução de alguma situação. E essa Direção-Geral, como sabem, pertence ao Ministério das Finanças. Pronto, portanto, está tudo congregado de GAEP e na Secretaria de Estado da Administração Pública, portanto, está mais concentrado. Agora, esperemos que a perspectiva não seja só economicista, porque realmente era aquilo que estávamos a dizer. Os cortes obteram sempre uma perspectiva economicista. E quando o Sr. Deputado há pouco dizia, na perspectiva dos tempos, não é? Aqui a questão, e que não havia possibilidade, aqui a questão era muito a ver, como eu disse, durante 3 anos não houve uma procura de um diálogo, de uma tentativa de uma solução, não se nega essas questões mais genéricas, que o país sofreu e tal. Era mais a questão, o próprio CDS-PP também nunca teve, infelizmente, também nunca teve nesses momentos em que nós estivemos aqui na Assembleia, não coincidiu, portanto, estar nenhum deputado nesses momentos, que era um grupo parlamentar mais pequeno e, portanto, também não conseguia chegar a todas. Relativamente à situação, tem um bocado a ver com isto, portanto, está tudo centrado nesta orgânica. E também é a partir daí que vai ser a revisão do regime da requalificação. Também vai sair das mesmas cabeças, das mesmas pessoas que estão nestes organismos, de GAEP, INA e Gabinete de Secretário de Estado da Administração Pública. Portanto, já estou a responder um bocadinho a um assunto que não nos diz respeito, que é o que é que vai acontecer ao regime de requalificação, como perguntava. Agora, o regime de requalificação, a sensação que nós tínhamos, era também o que as pessoas dizem, é que não requalificava ninguém. Ou seja, na nossa situação, respondendo também à pergunta, se alguém foi reintegrado, essa pessoa só foi reintegrada porque tinha um nome enquanto profissional, foi bater às mesmas portas onde era conhecido e onde já trabalhou, e as mesmas pessoas que tinham boa referência daquele profissional decidiram aceitá-lo, mais nada. Portanto, não há nenhuma perspectiva nem de formação, nem de investimento nesse profissional, nem de procura de respostas institucionais, mesmo que a gente saiba que na função pública há muita falta de pessoal e há uma grande carência. Portanto, não era por esse facto, quando chegava às direções gerais, que havia simplificação dos processos e havia colocação. Portanto, os ministérios, é este ministério, a formação, reintegração, mas nós estamos um bocadinho de fora, a sensação que nos dá é essa. No nosso grupo, só uma pessoa é que foi reintegrada, só uma pessoa, uma engenheira, é que foi reintegrada nesta situação, portanto, dá um exemplo. Tivemos pessoas na requalificação que tiveram que estar, meus colegas psicólogos, quase 2 anos à espera da reforma para poderem resolver a situação e, portanto, tanta falta de psicólogos, não foram colocados nessa situação. Relativamente aos sindicatos, é um bocadinho a perspectiva, pensei que já sabiam, não é? Portanto, no nosso grupo em particular, nós somos representados também pelo CTE, não é? Que efetivamente pela ação judicial também tem contra o Estado, não é? Contra o Ministério, e que também penso que a doutora Helena Rodrigues, pelo menos que me terá dito, nem sempre nas mesmas sedes, com as mesmas pessoas, também terá feito um bocado eco dessa situação, no sentido de fazer ver que era uma situação injusta e que carecia de resolução. Portanto, qual era a resolução? Está em aberto, como nós vimos, mas que carecia deste trabalho prévio. Naturalmente, nós também temos consciência, um grupo tão pequeno, face aos problemas da função pública, dos sindicatos, com tanta coisa para resolver, em termos de peso, isto tem, quer dizer, o peso que tem. Relativamente à equidade, quando falava um pouco dos sacrifícios, era um bocadinho, ponha-se nesta situação de uma pessoa, porque está o pressuposto que exerce, tal como os deputados ou qualquer funcionário público pode ter acumulação de funções na sua prática e pode fazer outras atividades, desde que esteja devidamente autorizado. Agora, veja situações que nós temos no nosso grupo, com os tais 300 euros ao fim de 3 anos, 36 meses, não é, de corte, e que essas mesmas pessoas com uma voz ou com uma voz ficaram a cuidar dos seus netos e não têm qualquer tipo de outros rendimentos. Portanto, nesse pressuposto, eu admito a discussão subjetiva dos princípios, nós só queríamos era a ajuda do Tribunal para perceber da quebra de confiança, da equidade, da proporcionalidade, essas coisas todas. Provavelmente, tal e qual como aconteceu com a subvenção dos políticos, provavelmente devia de vir alguma coisa para nos ajudar, pronto, lá alguém lá em cima, que à partida tem mais competência e conseguirá analisar melhor do ponto de vista constitucional, se esta situação era assim ou não. Ficamos sempre com as sérias dúvidas e também nunca ninguém nos tirou, não é? Aliás, na provedoria dizem isso, há uma fiscalização abstrata e sucessiva, quer dizer, portanto, ela pode ser feita, não sendo nós juristas, pode ser feita nos dois lados, nos tribunais e, portanto, com a reintegração na perspectiva. Agora, esta situação que durante 3 anos se arrastou, que não tinha saída nenhuma, não havia interlocutor nenhum e ninguém, que eu digo em termos de eficiência, não estou a pensar da disponibilidade e dos bons princípios e de nos ouvirem, não estou a falar nesta perspectiva, estou a falar falar de resultados práticos face a esta dimensão, em 3 anos foram praticamente nenhuns. E isso há que dar conta, uma vez que a Comissão tem pela primeira vez este assunto. Temos que ser realistas, não é? Temos que ser realistas, e não foi por falta de proatividade nossa, no sentido de fazer ver junto das entidades competentes, não é? Já citei, não é? O que é que estava nesta situação. Portanto, agora, o PS é um bocadinho esta perspectiva. Foi mentor, teve a paternidade deste regime, não é? Também da licença extraordinária. Teve. Foi o Dr. João Figueiredo, a gente falou muitas vezes com ele, que era secretário de Estado. Não, estamos a falar da licença extraordinária. Eu comecei por dizer, a gente pode ter interesse em falar da requalificação e até conseguir ajudar, mas a nossa situação não tem a ver com a requalificação, uma vez que nenhum de nós entrou nem entrará. Aliás, só para precisar, uma vez que o deputado está a falar nessa questão, e eu acho que é justa, e no mínimo o Estado tem feito isto, também há que enaltecer, e nós assim o desejamos, que é as pessoas que foram reintegradas fazem cessar a licença ao dia 30 ou 31 e são reintegradas no dia 1 para não entrar na requalificação. Porque isso é que para nós era de uma violência atroz, quer dizer, nós somos agredidos e somos maltratados por todo o lado em função desta situação. Então, é justo neste sentido. Eu, se quiser, até estou a encarar essa hipótese, mas não interessa. Se eu quiser, tenho uma situação, faço cessar a licença ao dia 30 ou 31, consoante o mês, e no dia 1 estou reintegrado no serviço. E, portanto, não entramos na requalificação. Portanto, é mais uma prova para demonstrar que, no nosso caso, não podemos confundir a requalificação, ou mobilidade, ou requalificação, que se quiser chamar, com a coisa. O Dr. João Figueiredo, que era secretário de Estado na altura, e que teve a paternidade deste regime de licença extraordinária, e por acaso até foi o meu chefe, por acaso, não é, com quem eu trabalhei, assumiu muitas vezes esta paternidade, o filho, como um bom filho, uma boa coisa. Portanto, a gente agora está a constatar um bocado só isto, mas é... Não sei se ainda dá uns minutinhos ou dois, só se algum colega quiser.
Claro que sim, se alguém quiser...
Só complementar.
Sim, faz favor.
Boa tarde, obrigado por nos ouvirem. Um pouco mais a respeito da pergunta, ou melhor, do pedido que fez o Sr. Deputado do CDS, a respeito do que nós já fizemos. Há 3 questões muito simples que basta ir procurar a legislação e lá encontra a explicação do que nós estamos a tentar transmitir. Portanto, a primeira é a Lei 53 de 2006, de 7 de dezembro. Lei 53 de 2006, de 7 de dezembro, que foi a lei que criou a mobilidade especial. Mais tarde, a Lei 11 de 2008, de 20 de fevereiro, que fez uma alteração que favorecia, incentivava as licenças extraordinárias, e já vou tentar rapidamente explicar porque é que isso aconteceu. E depois, o que a seguir veio de mais importante, o Orçamento de Estado de 2013, que nos colocou nesta situação em que estamos agora. Okay? Mas, antes disto, a mobilidade especial já existia desde 2006, não estou em erro, para enquadrar alguns funcionários que foram identificados como estando em excesso em alguns serviços, nomeadamente no caso do Ministério da Agricultura. Aconteceu que, entretanto, em 2007, só uma coisa, a mobilidade especial já tinha previsto a possibilidade dos funcionários que assim pretendessem integrarem o regime de licença extraordinária, mas com determinados valores de subvenção. Em 2007, como com certeza estão a par, houve a crise do subprime, que nasceu a meados do ano, e que, portanto, a senhora deputada do PSD referiu que nós, como todos os outros, fomos afetados pela crise. A crise não começou em 2011. A crise do subprime já afetou, e bastante, na altura, a economia do país. Teve repercussões na despesa pública, que o senhor primeiro-ministro da altura, José Sócrates, decidiu, através desta legislação, Lei 11 de 2008, que seria necessário incentivar a colocação de quem estivesse disponível para isso em licença extraordinária. E então, esta atualização, esta lei, penso que foi só para atualizar a anterior, aumentou os valores das percentagens que os funcionários que aderissem a esta opção iriam receber de subvenção. E, portanto, isto para tentar clarificar que nós não estamos num regime, o meu colega disse bem que pode ser considerado algo coxo, mas na verdade está bem claro, e é surpreendente como é que foi possível ser tão maltratado. Aliás, eu li ainda agora a respeito desta polémica decisão recente do Tribunal Constitucional, li esta frase E eu digo, nós só não tivemos a mesma atenção porque não tivemos possibilidade de que alguém por nós chamasse a atenção do Tribunal Constitucional para a nossa situação. Esta observação é clara. Com esta transformação, que nada fazia prever, entendeu o Tribunal que se lesaram injustificadamente as expectativas de quantos confiaram no Estado e acreditaram que qualquer alteração legislativa a ter lugar manteria uma configuração da subvenção consentânea com a sua razão de ser e finalidade. Portanto, isto está no acórdão recente do Tribunal Constitucional e eu penso que se aplica por maior força de razão à nossa situação. Porque nós, para já, não estamos com uma subvenção vitalícia. Nós aceitámos entrar neste regime porque naquele momento, de facto, nos foram colocadas opções que para alguns de nós entendemos que eram quer no nosso ponto de vista enquanto cidadãos, quer para o próprio Estado, poderiam ser benévolas, porque nós deixávamos de obrigar o Estado a suportar despesa connosco, de uma percentagem considerável dos valores que nós recebíamos, deixámos de receber todos os prémios de trabalho que recebíamos, deixámos de receber imediatamente uma percentagem significativa do valor que recebíamos, enfim, entre outras coisas. Um pormenor, e ainda a propósito do que falou há pouco a senhora deputada do PSD, com certeza todos já terão ouvido falar do regime da dupla tributação, eu vou falar um pouco do que se passou connosco, ou seja, nós, quando aderimos à possibilidade de estar em licença extraordinária, já estava na legislação, a primeira que falei há pouco, que estávamos sujeitos a todos os cortes que, nas mesmas percentagens, que fossem aplicados aos restantes funcionários da administração pública. A nossa subvenção, ou seja, nós tínhamos um salário de referência, esse salário era afetado pelas mesmas percentagens, tal como os restantes funcionários da administração pública, e isso com certeza refletia-se na nossa subvenção. O que aconteceu foi que o governo, na altura liderado pelo PSD e pelo CDS, decidiu, para além disto, carregar-nos com mais 50% de penalização no valor da subvenção a que tínhamos direito. Queria chamar só, pedir a vossa paciência só para mais uma questão, que é a questão deste regime, que é a requalificação. Também na legislação que nos permitiu estar na licença extraordinária, estava contemplada a possibilidade de, nunca antes de termos cumprido pelo menos um ano em licença extraordinária, podermos pedir a qualquer momento o regresso ao regime de mobilidade especial. A questão é esta. Os senhores que falam na possibilidade de eliminar a requalificação substituiu, entre aspas, a mobilidade especial. Nós agora, se decidíssemos voltar por iniciativa própria, voltaríamos à requalificação. Se eliminarem a requalificação, para além de estarmos penalizados em 50%, coisa que se o Tribunal Constitucional tivesse tido a oportunidade de deliberar, com certeza não estaríamos. Para além, não sei se está a franzir o sobreolho, não está de acordo com o que estou a dizer, estou a tomar como padrão o que aconteceu em relação às outras subvenções. Portanto, para além destas questões, ainda ficamos sem a possibilidade de regressar, por iniciativa própria, pelo menos ao regime de requalificação. Tendo, como já o meu colega disse, o Sr. Provedor de Justiça dito que nós nem deveríamos passar por essa fase. Uma vez que fizemos voluntariamente esta saída, condicionámos a nossa vida de acordo com esta opção, pouco tempo depois sofremos uma machadada que, por exemplo, eu não gosto de falar no meu caso pessoal, mas a título pessoal causou-me problemas não só de saúde física ou mental, prolongados. Portanto, isto não é uma brincadeira, é uma coisa que teve repercussões sérias em todos nós, com certeza. E, portanto, nem essa manifestação do Sr. Provedor de Justiça foi atendida de que nós, querendo voltar, pudéssemos voltar à função pública de facto e não a um regime provisório ou temporário de requalificação ou mobilidade especial. Desculpem o tempo. Obrigado.
Só queria corrigir aqui um aspecto, que era essa reintegração da recomendação do Provedor de Justiça ao lugar ativo onde pertencia, só não poderia acontecer se o próprio organismo tivesse sido extinto. Agora, se o organismo tivesse sido fundido, estivesse em racionalização de efetivos ou gestão de reestruturação de recursos, que eram a maioria deles, era para o lugar ativo. Se ele tivesse sido extinto, aí sim é que era para a requalificação. Há uma diferença muito substancial.
Sim, Sra. Deputada Carla Barros, faz favor.
Apenas só suscitar aqui uma resposta, se for possível, ao Dr. José Luís Botas, relativamente a uma questão que eu coloquei e creio que não terá respondido porque passou, relativamente aos ministérios, de onde surgem estes trabalhadores. Não percepcionei a resposta.
De onde surgem? Onde estão neste momento?
Portanto, os trabalhadores vieram de que ministérios? Os que estão em licença extraordinária vieram de que ministérios?
Vinham todos os ministérios.
Muito bem, deixe-me então só também terminar e encerrar aqui a ideia do grupo parlamentar do PSD. Nós, obviamente que acolhemos com algum agrado o facto do grupo parlamentar do Partido Socialista e dos outros grupos parlamentares que sustentam o governo quererem trazer a debate a questão da requalificação dos trabalhadores, porque foi precisamente no governo de José Sócrates que este instrumento de gestão estratégica de recursos humanos da administração pública surgiu. E, portanto, nada melhor que o próprio partido que o criou, o próprio governo que o criou, agora apresente uma solução para resolver. E dizer-lhe que, da parte do grupo parlamentar do PSD, nós estamos com toda a coerência e com toda a disponibilidade para contribuir numa estratégia que seja, obviamente, aceitável para a gestão do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Barros. Passa então agora a palavra, pede-me agora novamente, pode, os Srs. Deputados, temos plenário, mas naturalmente que é importante que as questões fiquem todas esclarecidas.
Não, é muito rápido, só para dizer que a mobilidade especial não implicava despedimento de trabalhadores e a requalificação sim, só isso.
Portanto, não sei se o Dr. José Luís Botas quer responder alguma...
Não, no nosso caso éramos todos de nomeação definitiva, portanto é só para salientar que o que nós esperamos e falámos sempre foi uma posição construtiva entre os vários partidos e pedimos isso e não propriamente fazerem desta questão também uma guerra partidária ou andar um bocadinho a empurrar responsabilidades que também sentimos isso assim. E pelo menos quando foi essa audiência na Lei Geral do Trabalho, assim o fizemos, fizemos o pedido. Bem, nós estamos nesta situação, ajudem-nos a olhar para esta perspectiva, numa dimensão construtiva, porque nós não queremos acreditar um bocadinho ainda nos políticos e porque é possível uma solução desta natureza e não tanto andar a empurrar responsabilidades, e foi isso, não é? E foi isso e penso que se mantém, também se mantém um bocadinho hoje na nossa estadia em conclusão, não é? Porque já estamos a demorar muito tempo, é um pouco esta, quer dizer, a capacidade de compreender o problema, de o analisar e de o estudar, de ver que já eventualmente que pode haver já trabalho prévio, que é recente, é muito recente, mas que já empurra um bocado. Agora, diferenciar a licença extraordinária da requalificação, porque aqui ninguém está interessado em voltar à requalificação, nem o vai fazer, nem é obrigado a fazer, não é? E, portanto, esta situação afeta 200, afeta 1, afeta 10, afeta 15 funcionários, afeta 20, eles ainda vão existir pela frente. E, portanto, o diálogo tem que ser um bocadinho nesta procura de soluções, dentro de acordo que se percebemos que é justo, que é possível e porquê. Portanto, talvez seja possível um consenso, tal e qual como aconteceria numa empresa particular que chamaria ao nível dos recursos humanos a responsabilidade com os vários colaboradores de resolver a situação caso a caso. O Estado, como bem dizia, nunca tem esta perspectiva de uma direção de recursos humanos a nível dos seus trabalhadores da função pública, como existem em algumas empresas, não é? E daí ainda existir realmente a tutela no âmbito das finanças, que eu sou contrário a isso, não é? Portanto, a tutela desse organismo não devia estar na Secretaria de Estado, na dependência do Ministério das Finanças, uma vez que o Ministério das Finanças tem sempre esta visão um bocado economicista e olha só para essa perspectiva e não para as outras. Portanto, é um pouco esta procura de solução no desenho que agora se iniciou com estes planos e que efetivamente vamos ver se o PS, em especial porque é governo e porque tem essa responsabilidade, se em função do que se tinha comprometido consegue chegar lá. Pronto, portanto, em conclusão é só esta ideia que fica, não é? Que acho que é a principal, porque todas as outras são complementares.
Muito obrigada. Uma vez que não foi suscitado mais nenhum pedido de esclarecimento, nem mais ninguém solicitou para falar, queria agradecer em nome da Comissão, da 10ª Comissão, Comissão do Trabalho e Segurança Social e este grupo de audiências, agradecer a presença de toda a delegação aqui hoje e informá-los, não é a primeira vez que vêm aqui à Assembleia, mas naturalmente conhecem os procedimentos, mas informá-los que esta audiência está a ser gravada e que está disponível no site da Assembleia da República e que também será elaborado um relatório do que aqui decorreu e que será depois submetido à apreciação do plenário da Comissão. Portanto, agradecer mais uma vez a presença nesta comissão e uma boa tarde para todos e agradecer aos seus deputados também.